Luna não tagarela. Gente, eu já vou atender.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sei lá quanto tempo que eu não faço uma Taverna do Lontagarela. Eu e o Herp no mesmo ambiente.
Pelo menos 3 semanas, mais ou menos.
Eu e o Herp no mesmo ambiente também é bem comum, né, Herp? Mas brincadeiras à parte, galera, hoje nós vamos falar sobre Legend in the Mist, esse novo RPG, né, que tá em pré-campanha da Retropunk, né, e vamos saber também como que vai ser esse jogo, se ele tem alguma coisa que City of the Mist. Agora eu fiquei confuso. City of the Mist.
Esse é o Legend. É City of the Mist, que a gente teve essa... Pra quem tá vendo aqui nisso, a gente teve uma confusão se era Legend of the Mist ou Legend in the Mist. Esse é o Legend in the Mist e é o irmão...
City of Mist.
E City of Mist.
City of Mist. Vamos ver se tem alguma coisa a ver ou não, vamos descobrir tudo isso ao longo do podcast.
Só tem um homem que pode explicar isso pra gente.
A gente trouxe o Herbst aqui, né, que é o premiado localizador de livros de RPG pelo Goblin de Ouro, né, Herbst? Ninguém melhor pra falar sobre isso. Tu tem que botar atrás, Herbst, pelo menos quando tu for participar, é os goblins, cara. Pô.
Botar o de papagaio de pirata aqui.
Boa. Eu tenho medo desse negócio cair, cara. É. Isso não.
Não precisa ter medo, ele já caiu, quebrou, foi colado, quebrou de novo. Já...
ai, ai.
Caraca!
Mas é isso, então vamos lá. Vamos começar então com a pergunta mais óbvia de todas.
É mais fácil.
É, uma pessoa que é casada, ela... Não, tô brincando.
É uma muita piada de por mais quadrado.
De bastidor pra caralho, mas eu falando sério. Legend in the Mist, tem alguma coisa a ver com City of Mist? Ou é somente uma coincidência do universo, a Retropunk que lançou City of Mist, também estar lançando um outro jogo que tem in the Mist, né, que tem Mist no nome? Como é que... Me explica mais, Herbst.
O próximo livro da Retropunk, Mistborn.
Né?
Mistborn é outra editora.
Mistborn é editora. Pode lá.
Não, tem tudo a ver. Então, só para dar um panorama desse RPG, ele é um RPG de fantasia rústica, então uma fantasia medieval meio pé no chão, baixa fantasia, mas ainda assim com os seus elementos fantásticos, e ele é um sistema quase numa continuidade do City of Mist. Então o City of Mist já é um PBTA, um Powered by the Apocalypse, que deve ter inúmeros conteúdos de PBTAs aqui no movimento, e o Legend in the Mist, ele simplifica um pouco essa maneira de jogar os PBTAs. Então, no City of Mist a gente tem rótulos, tem condições com seus qualificadores, tem os seus temas, e cada um deles tem alguns rótulos de poder, mas tem rótulos de fraqueza. Os seus temas, que são o que define o personagem, eles vão mudando. E tudo isso tem no Legend in the Mist. O que a gente não tem são os movimentos. As jogadas deles são mais simples do que aqueles movimentos pré-estabelecidos dos PBTAs no geral.
Perfeito, perfeito. Cara, ele inclusive, é usado isso na pré-campanha, ele foi muito vencedor do N, né? Que é o principal premiação de RPG mundial, se não me engano. Não sei se é mais nacional. Mas pelo que eu vi aqui, e no futuro você também poderá ver, porque vai ser uma matéria no momento RPG dos vencedores do N. Ele recebeu o melhor livro básico, se não me engano, né?
Acho que ele recebeu várias pratas, na verdade.
Ele também recebeu muita prata. Não, ele recebeu ouro na melhor aventura gratuita, que é a aventura introdutória, que também é um quadrinho. Vai sair essa aventura, inclusive, que também é um quadrinho?
Esse quadrinho, ele não é uma aventura separada, assim. Ele é mais um tutorial do jogo que tá ali no início dele. Então o livro abre com esse quadrinho que te ensina a jogar a cada página. É uma coisa bem interessante. Legal, em vez de começar com aquela coisa que tá todo mundo cansado, né, de o que é RPG, como você faz tal coisa, o que são dados, ele é tipo, abre com um quadrinho super épico, tem uma cara de realmente de início de livro de fantasia. É bem legal.
Mas uma coisa bacana. Que eu tô olhando aqui, a pré-campanha, galera, já tá disponível pra você seguir. Eu vou deixar os links aqui no chat, tá? Mas eu tô olhando a campanha do Kickstarter, né? Que esse jogo, ele é um jogo localizado pro Brasil, né? Que a Retropunk tá localizando. Então ele não é um jogo autoral, vamos dizer assim. Então eu tô olhando a campanha do Kickstarter, que tem um pouco mais de informação nesse primeiro momento. E a minha dúvida é a seguinte, Herp. Eu, como tu mesmo falou, ele é medieval, ele é fantasia, etc. Mas tu falou que ele tem a ver com City of Mist. Tem a ver no quesito do sistema ser uma evolução, no caso? Ou realmente é no mesmo universo e nós vamos ter aí os deuses antigos e poderes que vêm?
Não. Ele é um jogo independente.
Entendi.
Ele não é no mesmo universo do City of Mist.
Então a única
alguns outros que são derivados do City of Mist, que é até uma coisa que a gente quer trazer. Tem um chamado Otherscape e tal, mas o Legend in the Mist é separado.
Entendi. Ele só usa o mesmo, uma evolução do sistema, no caso, né? Entendi.
Isso.
Entendi. Eu fiquei na dúvida, porque primeiro tu falou que sim, daí depois... Eu fiquei travado nessa informação, não, sabe? Mas entendi. E, cara, eu acho muito legal essa ideia de tu apresentar o RPG de uma forma completamente diferente, porque a gente não tá, eu acho, mais nessa... Não vou dizer nem fase, nessa... O mercado, acho que já tá maduro o suficiente pra não estar nessa necessidade de explicar o que é RPG de novo e sempre mesma coisa e etc. Claro que jogos introdutórios são importantes e tudo mais, mas a gente já tem um mercado mais maduro, um mercado que as pessoas já sabem o que é RPG e as pessoas já sabem minimamente a função das coisas, né? O que falta é prática na maior parte dos casos, né? E quando tu mostra realmente como o jogo funciona na prática, se desse pra colocar um vídeo dentro das páginas, esse vídeo seria uma graphic novel, né? Então a gente tem um quadrinho aí fazendo exatamente esse tipo de coisa. Isso eu achei muito interessante, parando pra analisar a forma como isso foi construído. Eu achei muito interessante essa ideia, porque realmente tu monta ali um passo a passo, né? Os livros de Vampiro à Máscara, os mais antigos, tinham um pouco disso, os quadrinhos, né? Contando ali as histórias, às vezes até mostrando as rolagens em alguns cantos e tudo mais, que era necessário, né? Não no livro base, né? Mas os livros, principalmente os livros de clãs, club books, etc., tinha isso. E eu acho que é uma coisa que se perdeu ao longo do tempo, que a gente foi ficando mais mecânico, vamos dizer assim. E ao longo do tempo, essa coisa do mostrar mais do que explicar, eu acho que foi se perdendo. Não sei, não tenho. Eu tô tentando lembrar, assim, nos últimos RPGs que eu tenho visto, não tenho memória de coisas sendo feitas dessa forma diferente. Eu acho muito legal isso.
Não tem. Pelo menos em quadrinho, não. Normalmente o que é feito é o pessoal fazer uma live jogando o jogo pra mostrar assim que você joga o jogo.
Tá? Mas, pô.
Mas aí é o normal, né? Não é tão diferente quanto você mostrar num produto gratuito uma graphic novel, né? Eu tava fazendo aqui a lista. Ele ganhou prata como melhor produto gratuito pela essa graphic novel que tava jogar. Ganhou prata como melhor jogo, melhor piloto de produção, que é o conjunto da obra inteira. Melhores regras. E ouro em arte interior e melhor suplemento. Então, cara, é um livro bem premiado mesmo. Bem premiado.
Muito legal. E essas artes dele, cara, eu tô achando muito diferente o estilo de ilustração, assim. Eu não sei, eu não peguei nenhum tipo de ilustração nesse formato até então, assim. Mas dá pra ver que tem um esmero, né, de tipo, tentar fazer uma parada antiga, mas não cópia do D&D, né, que é muito comum, aquela arte super bem finalizada, e aqui a gente tem todo um estilo próprio, né, achei bem interessante também.
Essa coisa do livro ter um quadrinho dentro é característica do City of Mist desde o começo, que abre os capítulos como esses quadrinhos. E só que eles não são usados para explicar, né? E ao mesmo tempo já é uma coisa bem comum em vários outros RPGs ter uma explicação de jogo, tipo, descrevendo, fulano diz tal coisa, ciclano diz joga o dado, tem umas coisas assim que, não sei, a essa altura me parece uma forma um pouco limitada, né, com outros recursos que a gente tem de como jogar, mas unindo e expandindo o que City of Mist já trazia das coisas do estilo ser bem importante pro jogo, a gente tem essa parada do Legend in the Mist.
E o que, claro, que tu diria que faz esse jogo ser único, assim, diferente realmente, não ser só mais um RPG medieval que a gente tem tantos por aí, Herbst? Tu que se aprofundou bastante no sistema, além de todos os prêmios que ele ganhou, né?
Dele ser único, cara, ele tem uma forma de jogar bem simples, mantendo a parada dos PBTAs, da narrativa influenciar na mecânica, de como você faz alguma coisa, como você descreve, quais as suas características que estão lá como um textinho que entram na forma de um bônus ou penalidade numérica, essas coisas todas mecânicas e narrativas se misturam, ele simplifica a questão de como resolver as situações, então entra de uma forma bastante simples, né? Só como descritores. Então, vocês com certeza conhecem vários sistemas que fazem dessa forma. Só que não são simplesmente os descritores. O que é o ponto forte do City of Mist, pra mim, ele se mantém aqui, que é a evolução das personagens. Então você tem seus temas, que são, digamos que, quatro grandes conceitos que guiam quem é seu personagem. Vamos imaginar que você está jogando um D&D e a gente está convertendo para as coisas de uma ficha de D&D para uma ficha de Legend of Mist. Você é um ranger elfo de background caçador e colocou uns bons pontos em sabedoria para poder lançar magias. Legal, vamos lá, City of Mist, então. City of Mist não, desculpa. Legend in the Mist. Ou City of Mist, né, já que o conceito é o mesmo. Um tema seria elfo. E aí, dentro dele, você teria algumas coisas que descrevem o que é um elfo. Quais são suas habilidades, suas fraquezas e coisas assim. E essas coisas vão entrar no jogo na forma de rótulos, que são positivos ou negativos, dependendo da situação. Outro tema vai ser, então, o ranger, o patrulheiro, o guardião. E aí vão ter algumas habilidades lá. O outro vai ser seu antecedente de caçador. E o outro pode ser sua magia da natureza, ou sabedoria da natureza, ou algo assim. E aí, em cada uma dessas coisas, o que você tem de bom, de rótulos positivos ou algo assim, podem se tornar coisas ruins em outros momentos. E quando elas são ruins, elas vão levando à mudança do personagem. Então, certo, você é um elfo, então digamos que você tenha leveza como um dos seus rótulos. Ah, isso é muito legal quando você está andando na copa das árvores ou por cima de gelo muito fino ou algo assim. Mas quando chega um inimigo que te dá um empurrão, um vento forte que vai te levar embora, isso vai se tornar algo ruim para você, a sua leveza.
Sim.
E com o passar do tempo, coisas que são pouco importantes para o seu personagem agora podem ir ganhando importâncias. Quem sabe a magia da natureza dele fica secundária quando ele encontra um companheiro animal. Aí o seu rótulo de magia, o seu tema de magia da natureza vai desaparecer e vai ser substituído por outro. Isso pode acontecer com as suas interações com outras personagens, com derrotas que sua personagem teve. Então coisas vão ganhando importância e outras vão perdendo, e isso vai realmente transformando a personagem de um jeito bem orgânico. E a maneira como que isso vai acontecendo, bem cíclico, bem no equilíbrio das suas coisas, pra mim é no que o sistema brilha mesmo.
Entendi. Cara, olhando principalmente as áreas internas e o livro como um todo, eu fiquei muito curioso com o que a gente chamou de fantasia foi rural,
rústica.
Fantasia rústica.
Uhum.
Seria algo mais parecido com a que a gente chama também de fantasia pastoral, de tipo, cara, não existem grandes inimigos de destruir o mundo inteiro, é coisas mais locais, é isso que o cenário se propõe, pelo menos?
De certa forma é, e nesse sentido eu gosto de pensar em... é como se fosse o Senhor dos Anéis... Mas você não tá jogando com o Aragorn, com o Gandalf, com o Legolas. Você tá jogando com os quatro hobbits lá no condado, sei lá, roubando legumes da horta do vizinho ou fazendo algo desse tipo. E até pode ter esses problemas maiores. Só que tem um foco muito íntimo de qualquer forma, muito pessoal nas coisas. Então, por exemplo, pensando ainda no Senhor dos Anéis, mesmo quando o Frodo está indo enfrentar o grande mal que pode conquistar o mundo, levando um anel lá pro Mount Doom, uma coisa que importa terrivelmente ainda, até para vencer os obstáculos, é a amizade que ele tem com o Sam. Isso, ao longo da jornada, é tão importante quanto a espada mágica que ele tem, que percebe quando os orcs estão por perto, ou algo assim. Então, esse clima de ser algo muito pessoal, focado nos detalhes...
Intimista, né?
E de personagens que geralmente vão ser pequenas frente a perigos muito grandes, isso tudo caracteriza essa fantasia rústica.
Uma coisa mais... menos salvar o mundo e mais o dia de amanhã, né?
Menos salvar o mundo e talvez mais salvar a sua família ou fazer uma jornada que você nunca fez antes e ir provando as comidas no caminho e sentindo o clima mudando e essas coisas mais mundanas mesmo, que afetam as pessoas comuns.
Uhum, entendi. E o livro ele apresenta esse sistema, né, como tu comentou, mas ele também traz um cenário próprio, pelo que parece, ou ele realmente te inspira a criar um cenário próprio? Como é que tá esse livro? Eu tô ficando de paraquedas aqui, tá? Eu não li absolutamente nada sobre o livro.
Certo. A gente tem umas coisas bem legais, né, que o conteúdo básico desse livro é dividido em duas partes. É o que vai ser o guia do jogador, ou melhor, o guia do herói, e o guia da narradora. E aí o guia do herói vai ter todas as regras, essas coisas que são mais livres, de certa forma, a criação dos seus temas e tudo mais. E o guia da narradora tem... mais como criar aventuras, e aventuras de vários estilos. Você tem como se fosse um bestiário dele, você tem uma aventura pronta, inclusive, mas ele não tem um cenário muito bem descrito, aprofundado, assim. Ele tem muita coisa que se constrói de outras formas. Então, quando o livro te apresenta que você pode ser de alguma vila pequena ou de uma cidade, quem sabe ser um servo num castelo. Cada coisa que ele vai apresentando, assim, ele vai te apresentando um pouquinho do mundo, mas nada é muito definido como um cenário com um nome, sobrenome e uma longa descrição.
Entendi. Então ele é meio...
Mas funciona para muitas coisas diferentes e... ele te traz algumas descrições de alguns locais, desafios que podem ter naqueles locais, ameaças, enfim. Mas nada é um grande cenário pré-estabelecido como um Forgotten Realms, algo do tipo.
Mas isso no livro base ou existem suplementos mais completos? Esse mundo já existe, só não está apresentado?
Existe um suplemento, até agora eu acho que foi o único suplemento lançado, mas eu não tenho certeza quanto que ele aprofunda.
Tem dois suplementos, que é o Hearts of Havendale, que acho que vai ser tipo Corações
de Havendale. Que é uma aventura.
É que aqui, pelo menos no livro do site, escrito como guia de cenário. E aí tem aqui, ganhou, a aventura ganhou o N. Na verdade, os outros suplementos ganhou o N, que é mais um suplemento para jogador. Deixa eu até pegar o nome dele aqui, fácil, que eu acho que eu fechei.
Agora eu tô confuso.
Mas tem esse, que é esse Coração de Havendale, ele tá descrito como um livro de cenário. E aí tem um outro livro para jogadores. Ou tem que achar o nome. Mas tem.
Que eu me lembre, tem só o Rivendale. E aí ele tem outros suplementos, como por exemplo fichas prontas, escudo do mestre, essas coisas assim. O Rivendale, ele é guia de cenário, mas se eu não me engano ele tem um tanto de aventuras juntos. Posso estar enganado, é que é um livro que eu não peguei ainda pra mexer. De qualquer forma, ele expande mais essa parte. Não sei o quão profundo que é o negócio, se é realmente estabelecendo um cenário ou só trazendo alguns detalhes mais soltos.
Entendi. Eu acho que, assim, um cenário que... Quando a gente joga num cenário, né, eu sempre sou sempre aquele cara contra. As regras estão bem estabelecidas porque tira um pouco da liberdade do narrador, né, etc. Mas eu acho que, da forma como foi, pelo que tu me explicou, pelo menos, como é um cenário totalmente... Não totalmente novo, mas como ele se propõe a uma coisa nova, né, eu acho interessante ele trazer alguns exemplos, realmente, né, porque é uma forma diferente de jogar, né. Eu tô tentando, assim, pensar em aventura aventuras e coisas do gênero, e isso tá, sabe, meu cabeça tá, tipo, trabalhando, assim, e é uma coisa bem interessante, porque a gente não tá acostumado a esse tipo de coisa, né? Até, pra ser sincero, na minha campanha, as campanhas que eu costumo narrar pro meu grupo privado, né, não aqui nas lives, eu sempre costumo ter esse dia comum, né? Tipo, de vez em quando fazer o dia comum pra galera entrar na cidade, comprar uns negócios, no caso específico, eles têm um barco e eles têm uma ilha que eles cuidam, daí às vezes eles saem pra comprar animal, tá ligado? E o rolê é eles cavando um fosso pra fazer criação de peixe, sabe? Tipo, então eu gosto desse dia comum dos heróis, porque eu acho que deixa eles mais pé no chão e até ter o motivo pra estar tentando salvar aquele problema, né? Resolver os problemas, pra ter pra onde voltar e etc. Só que não é um costume, né? A maioria das campanhas que eu joguei e não narrei, era sempre isso, né? Estamos salvando o mundo, por quê? Porque é o nosso papel salvar o mundo, e se o mundo não tiver salvo, a gente não vai viver.
A gente mora nele, né? Isso é um problema. Né?
Então, tipo, meio que é uma forma diferente de jogar, né? E isso mostra até esse novo momento que a gente tá vivendo, né? De, tipo, muitas coisas épicas acontecendo o tempo todo, e às vezes a gente só quer, tipo, cuidar da nossa fazendinha ali, hein? E como o Herbert falou, achei muito interessante essa ideia, né? Tipo assim, nosso grupo vai sair pra explorar o mundo, mas porque eles querem, o objetivo do meu personagem é comer todas as comidas que existem, sabe? Tipo, o outro, ele quer, sei lá, beber todas as cervejas, sabe?
Ele quer conhecer o mundo mesmo, né?
Então, tipo assim, tu quer realmente explorar e viver, né? Mas como Sim. O Herbert falou, tem um bestiário, né? Esse bestiário, Herbert, que tu comentou, que tá dentro dessa parte do guia da narradora, ele é mais parecido com problemas que as personagens vão encontrar, ou tem mais a ver realmente com criaturas possíveis, e sim, nós temos combate, coisas do gênero, como é que tá essa
então,
parte?
Então, é um pouco de tudo, ele apresenta esse bestiário na forma de paisagens. Então, abri o livro aqui numa página aleatória, é a paisagem que ele traz, o passo da montanha. Então, você vai ter de vilas, de ruínas, de florestas, não sei o que, tem aqui o passo da montanha. Então, uma coisa que ele traz é um desafio, uma avalanche. Outro desafio, uma escalada difícil. Alguns rótulos que podem ser prejudiciais num passo da montanha. Me fugiu agora a palavra. Penhascos perigosos, ar rarefeito, ventos gelados, coisas assim. E aí, continuando um pouco, você pode chegar em algumas criaturas que tem ali. Então, a gente pode ter... legal que eu escolhi justamente uma paisagem que ele não traz criaturas específicas. Desci três páginas aqui, achei. Em uma outra paisagem que ele descreve um oceano ou áreas de água, aí ele tem, então, uma sereia, um kraken, um barco que vai saquear o seu, coisas desse tipo. Então, ele separa dessa forma essas áreas que ele apresenta, tanto com ameaças na forma de criaturas, pessoas perigosas e coisas assim, quanto na forma do ambiente e até de oportunidades que você pode ter nesse lugar. É bem, bem versátil.
Entendi. Não, legal.
E é um sistema que as coisas funcionam praticamente da mesma forma. Você vai resolver da mesma forma, como se um desafio do ambiente também tivesse pontos de vida, entre aspas, né? Como as criaturas.
Perfeito. Aproveitando e colocando aqui, atualizando o que a gente estava falando, estava procurando aqui para lembrar o nome. Tem o livro básico de Hearts, que a gente já falou, o Hearts of Iron, que é o livro do cenário, e tem o Grimoire de Ação, Action Grimoire, que é um livro com mais para os jogadores. Então é esse suplemento que a gente está tentando lembrar. E ele ganhou como melhor suplemento. Né? Uhum. Por isso que eu estava com ele na cabeça.
Ele é um acessório mais, né? Não um suplemento de livro. Ele é um acessório para dar possibilidades do que fazer e rótulos possíveis que vão entrar nessa parte, enfim. Mas é um suplemento bem bonito também.
Entendi. Cara, eu vi aqui algumas páginas que tem destaque, cara, é um livro muito bom, pelo amor de Deus, cara, que bizarro.
Bom, e quando a gente fala em bestiário e até universo, né, normalmente ele é inspirado em algum tipo de cultura, né? Ele pega o clássico medieval, a Inglaterra e coisas do gênero, tolkieniano, ou ele pega algum tipo de outro e ele se inspira em algum tipo de cenário?
Agora é mais minha impressão geral, né? Não é algo que o livro mesmo define. Então posso estar um pouco equivocado nisso. Mas para mim ele tem cara de um Tolkieniano com a parte da mitologia vinda assim de um Witcher, uma mitologia mais do leste europeu.
Entendi.
Pelo menos da
puxas em cabana, cara das,
né, ilustrações. Então eu acho que é algo que realmente fica como um rural cheio de misticismos e mitologias de locais pequenos, não grandes mitologias como é uma mitologia grega estabelecida, assim, mas sim essas mitologias de folclore e coisas do tipo.
Entendi. Pô, isso é legal, cara. Tipo, realmente, o Vazin explorou bem essa parte também, né? E eu acho que é uma coisa também natural, né? De tipo, pô, não aguento mais lutar contra orc, tá ligado? Tipo, tem meio que um pouco esse tipo de coisa, né? Porque, é como eu disse, né? Eu acho que hoje nós temos um desafio, vai, mas nós temos o dever, vai, acho que é melhor, de não pegar o D&D e fazer um retroclone de D&D, porque tem muitos retroclones de D&D, tá ligado? Já no mercado, bons retroclones de D&D, inclusive melhores do que o D&D, mas eu acho engraçado que o próprio D&D hoje em dia já é quase um retroclone de D&D, porque ele se remontou de uma forma completamente diferente, enfim. Então assim, a gente, pô, fazer mais um RPG medieval que é igualzinho o D&D, só que usa, sei lá, dado de 4 lados em vez do D20, sabe? Tipo, não... Então, eu acho legal, assim, que tem muitas propostas, né? Como claramente parece esse caso, de RPGs que eles usam o medieval, mas não precisa ser exatamente igual. Ah, Douglas, mas eu tô fazendo aqui meu retroclone de D&D, Douglas. Você tá dizendo que eu não devo, que eu devo desistir dos meus sonhos? Não, brother, eu não tô dizendo, mas é que vai ser um desafio muito maior pra ti chegar numa qualidade, numa coisa que realmente se diferencie, do que tu somente trocar o tipo de dado e fazer os mesmos 6 atributos e etc, né? Então, o que eu quero deixar bem claro é que, tipo, quando a gente vai para essas outras oportunidades, com essas outras, explorar essas outras mecânicas, eu acho que a gente tem muito mais a como game designer, né? Como, não só como crescer, mas como fazer coisas realmente que a galera fala, cara, isso é realmente inovador, né? Então, eu acho legal isso, e realmente explorar esse universo das pequenas coisas é uma coisa muito bacana, assim. Eu agora tô
ansioso. Vejo por que contar sempre as mesmas histórias.
Sim.
Todo mundo vai ter o seu estilo de jogo, que é o RPG de conforto, que quando você não tá querendo aprender mais nada novo, você, vamos jogar tal coisa, que é o que eu já sei de cor. É o que
10 anos, né?
Mas quando você faz um RPG novo, não tem por que ser o mesmo tipo de história contada. E se você pega um D&D, ou um Pathfinder, ou algum old school, algo assim, mesmo que as regras sejam diferentes, eles contam o mesmo tipo de história. Você imagina que os desafios vão ser muito similares, experiências vão ser similares, mas uma fantasia rústica é bem diferente de uma fantasia medieval, épica, ou de ação, ou alta ou baixa fantasia.
E quando tu me fala em fantasia rústica mesmo, eu imagino bem coisa tipo de fazenda, o cara com um forcado indo pra, tá ligado? O outro com um machado de lenhador e esse tipo de coisa, assim, não me parece algo tipo grandes castelos e, sabe, cidades mega populosas e etc, sabe?
Não, sei. Que o Rapid falou também, tipo, pode ter problemas maiores também acontecendo, mas o que importa mesmo é o dia a dia, né? A primeira coisa que vem na cabeça, eu tô segurança até o momento, é o Freely, que eu acho que é a coisa mais recente que nós temos nessa vibe, que, tem um problema maior acontecendo, tem uma jornada maior, mas um dos episódios, o problema deles é ir lavar os pés e consertar uma ponte. Então, tipo, é uma questão mais comunitária. É melhor isso daí.
Muito bom. Bom, gente, a gente começou um pouco atrasado hoje, então a gente passou um pouquinho, vai passar um pouquinho mais, tá? Ainda tem que fazer o concurso de sorte do patronato. Mas, Herpes, se alguém ainda não se convenceu, é lá e seguir o Legend in the Mist pra quando a campanha sair. Aliás, já tem previsão? Já tem uma data?
Novembro. A campanha entra no ar. A nossa meta é deixar os livros prontinhos até lá.
Da hora.
Até por isso a Retropunk vem trabalhando com menos lançamentos até a gente conseguir deixar a casa em ordem. E agora, agora que tá tudo em ordem, a gente volta a trazer esses livros. E vai ser parceria com a Jambô, como vem sendo outros livros, né? De produção editorial, de localização sendo a parte da Retropunk, mas a Jambô fazendo a distribuição e afins.
A campanha está no nome deles, inclusive.
A campanha está na conta da Jambô no Catarse. E, a princípio, a gente pretende trazer os dois livros básicos de Escudo, mas eu acho que quando as pessoas realmente conhecerem o Legend in the Mist, a galera vai se animar para esse jogo. E,
a gente podia ter uma campanha, hein, Herpes? O que, que tu acha, Herpes? Não, Herpes se escondeu. Eu não disse que tu
Eu também não acho que é ele que apita essa temporada, não sei.
Eu não tô dizendo que tu precisa narrar, pô. Mas, ó... Em outubro a gente podia fazer uma campanha pra aquecer a galera, pra galera ver como é que funciona.
Tu pode
jogar prontinha pra novembro.
Tu pode jogar com a gente, Herpes, também, em vez de narrar. Daí é mais tranquilo, pô. Quem sabe? Até outubro tem muita água pra rolar.
Ou que seja uma one shot ou alguma coisa mais curta.
Pode ser.
É a segunda e depois Delta Green, né? Eu teve mais uma coisa que me perdi da
campanha. Desculpa.
É a segunda campanha depois de Delta Green, né? A segunda campanha, não. O segundo lançamento depois de Delta Green. Ou tô desconhecendo alguma coisa.
Eu acho que sim.
Teve aquele outro jogo também, que é eu esqueci que tava lá no DOF, inclusive, pô. Caraca.
Das últimas coisas que nós trouxemos, teve Duna, o Mythic, o Fallout, com parcerias com outras editoras. Delta Green teve dois lançamentos à parte, né, que foram... que acabaram vindo juntos.
Né? Foi direto.
Não, foi FC e eles chegaram juntos. E aí esse ano vai ter mais... Não sei se eu posso falar.
Acho que não pode. Eu também não sei o que é, mas...
É melhor não falar, se não sabe.
Eu vou fazer um Redacted no esse ano. Não sei se é esse ano, mas vai ter mais Delta Green, que a gente tá trabalhando. Tem um monte de coisa legal.
Mais
Savage, sempre tem Savage.
Bom, Herpes, caso a gente não tenha convencido, então, faz aquele jabazão pra quem não foi convencido, se convencer a seguir e em breve também apoiar assim que tiver lançado aí Legend in the Mist. Vai lá que o espaço é teu e já aproveita e fala do Ideias Arcanas, fala do que você quiser aí, meu amigo.
Boa. Bom, então, se você já conhece o City of Mist, você com certeza vai gostar do Legends. Se você gosta de RPGs de fantasia e quer experimentar uma coisa diferente, ou assim como eu, se você gosta de daqueles começos das histórias épicas em que parece que a vida é mais simples e de repente vem aquela questão que muda tudo, esse gostinho do começo das histórias mais épicas é o que você vai ter no Legend in the Mist. Então segue a página do Catarse que você vai descobrir muito mais por lá. Vai ter algumas prévias, umas coisas bacanas para conhecer. E também eu voltei nessa última semana, depois de um belo de um hiato, com as 10 arcanas. Então, se você quer conhecer um pouco mais de RPGs, inclusive do Legends in the Mist, é só seguir o canal e ir lá, sempre tem conteúdo.
Show de bola. Deixei o link aqui do Ideias Arcanas, eu já tinha deixado o Legends in the Mist. Sigam lá, galera, saber mais informações. Herpes, agradeço aí a sua presença, seu tempo, sei que tá sempre corrido. Agradeço de coração aí poder vir aqui e elucidar a gente um pouquinho mais sobre mais esse projeto. E, tá, quiser se despedir da galera aí, ou se quiser ficar também, a gente vai concursar algum livro aqui.
Não, pessoal, recebeu uma literatura aí.
Inclusive, a gente podia concursar um City of Mist, que a editora Retropunk cedeu pra gente, olha só. O que tu acha?
Achei legal.
Mas tu não fica na bruma.
Tu não fica na bruma.
Então vamos fazer isso. Mas, Herpes, tu que sabe, vai querer sair ou vai querer ficar?
Já vou sair, só vou... mostrar pro pessoal que esse concurso de sorte é a sua chance de começar uma coleção que vai encher uma caixona de colecionador dessas, ó.
Amado, que está amado.
Mas boa continuação de live pra vocês. Sempre um prazer estar aqui no Movimento. E a gente se vê numa próxima, galera.
Valeu, Herb. Valeu. Abração. Tchau, tchau. Mais. Bom, pra vocês que ficaram aí com a gente, vamos pro nosso concurso de sorte. Hoje Bora. Nós vamos concursar aí o livro City of Mist, da editora Retropunk, que cedeu pra gente aí na nossa parceria, né? Pra quem não sabe, as editoras de RPG tem uma parceria com o Movimento RPG, eles cedem os livros pra gente e a gente distribui esses livros pra você, nosso assinante, nosso patrono. Ah, Douglas, eu não sou patrono, como eu faço pra ser? Simples, patronato.mrpg.com.br, tem um link aqui no chat pra vocês, facinho, tá? Entrou nesse link, como faz, Douglas? Tá escrito ali, tá? É muito fácil, você pode entrar via Pix, você vai fazer um Pix pra gente, tá? Pra conta do Movimento RPG, e quando você fizer o Pix, você precisa mandar um e-mail, tá? Tá tudo escrito, gente. Manda um e-mail.
Passo a passo tá bonitinho.
Você manda um e-mail e daí você vai ter as informações lá no e-mail de grupo pra entrar e etc. Não adianta fazer o Pix e ficar desesperado, tá? Manda um e-mail, não esquece, comprovante de pagamento. Depois você vai fazer o pagamento mensal. A partir de 15 por mês, Douglas não, né? A partir de 15 por mês.
Você tá se lembrando, cara, tudo bem.
A partir de 15 por mês. Se eu doar menos, Douglas, daí é uma doação, tá? Não entra no patronato.
Aceitamos também.
Aceitamos. A partir de 15 por mês, se você apoia. Cada 10 reais em chave, você ganha uma. Em apoio, você ganha uma chave para concorrer ao concurso de sorte. Então, assim, apoiei com 15. Quantas chaves eu ganho? Uma. Apoiei com 20. Quantas chaves eu ganho? Duas. 30, 3. 100, 10, e assim
mil.
Sucessivamente, e assim 100, e assim sucessivamente, tá?
Até mais que tá em dia, eu tava pensando em 10.
Então assim, se você apoiar via Mercado Pago, também existe uma possibilidade, tá? Deve ser apoia via cartão de crédito, e é a mesma coisa, você todo mês vai ser descontado lá do seu cartão de crédito, dá pra apoiar via boleto também, só que tem que estar em dia, gente. Ah, mas eu esqueci de pagar o boleto, não ganha aquele mês e você perde 3 chaves. No caso do Pix, a gente vai cobrar você aí entre o dia 5, dia 15 e no dia 20, que é o último dia de pagamento, tá bom? O João Pedro vai entrar em contato com você. E daí você concorre aos prêmios, que atualmente são 3. Um PDF de uma editora parceira, uma aventura dos patronos e um livro de RPG. A gente tá com... finalizou agora o contrato com os Correios. Os envios vão finalmente começar a acontecer novamente e agora vai ser muito mais fácil, porque eu não tenho que ir até o Correio. O Correio vem buscar ali no Refúgio Floripa. Então vai ser bem mais tranquilo pra mim. Mas os envios vai parar de atrasar, tá bom, gente? Porque antes era um sacrilégio. Mas agora vai funcionar corretamente. Tá tudo embaladinho já, os envios desse ano. Quem não recebeu ainda, fique tranquilo que você vai receber logo mais na sua casa, tá bom? Ah, Douglas, já fiz o pagamento e o valor deve ter aumentado. Problema nosso, não o seu, tá bom? Então, você fez o pagamento, você já fez o pagamento. Ué, Douglas, pagamento, como assim? Patronato, a gente não faz o custeamento do envio, tá? Mas como é livro, o custo costuma ir entre 12 reais, a não ser que você ganhe, que nem a Juba, que ganhou um bagulho que custa tipo 3 quilos de livro, daí o custo é um dinheiro, só dá pra enviar via PAC, daí sai um pouco mais caro, mas é livro pra caramba, o custo-benefício, aposto que os 30 reais que ela ganhou, que ela gastou de frete, valeu muito a pena pra quantidade de livros que ela recebeu.
200 reais em livro.
Né? 200 é pouco, ela ganhou todos os D&D e mais uma porrada de coisa, enfim.
Ah, não, mais de 200.
Bem mais. Mas enfim, galera, tem outras vantagens. Jogar com a gente, você participa do grupo secreto, sabe, antes das lives, quase sempre. Tem também as aventuras dos patronos, que a gente tá querendo colocar em dia também, os fragmentos de serração que o Herb organiza, o Gustavo tá atrasado lá, ou já fez a adaptação, Gustavo?
Não, já fiz, hoje me respeita.
Olha aí.
Atrasado,
muitas
cara.
Coisas, galera, tá bom? Mas já não tem só, muito material.
Não só, estou adiantado como fui o primeiro a fazer.
Olha só, aí sim. Bom, então, mas vamos parar de enrolação. Hoje nós temos aí 592 chaves. Eu vou anotar esse número, senão vou esquecer. Gustavo, me ajude, por favor, aí com quem vai ganhar o quê.
Primeiro vai ser o livro, o seu amigo.
Vamos começar com o PDF. Vamos começar com o PDF. Vamos usar o nosso site aqui de concurseiro. Show. Vamos lá. Então, 592, um número entre 1 e 592. Vamos ver. Opa, parei que ele deu erro aqui. Ele voltou para 589. 592. Aí, agora sim. 483 foi o primeiro. Vamos ver quem foi a pessoa. 483, Cid, nosso querido Thiago, patrono aí do Movimento RPG. Parabéns. 483. É Cid THN. É a chave.
PDF.
É o PDF e ele escolhe. Ele vai escolher uma editora parceira. Nós vamos entrar em contato com ela e pedir o PDF para ele.
Perfeito.
Bom, vamos lá. Agora a aventura dos patronos aí, que inclusive talvez seja a dos Sete Samurais, que é a última que saiu do forno, que é a de Old Dragon 2, que o Raulzito escreveu pra gente. Os Sete Goblins, na verdade, não são Sete Samurais. Mas é inspirado nos Sete Samurais. Vamos ver então quem vai ser o vencedor. Entre 1 e 592. Vamos ver. Número 154.
154, show.
Vamos ver, 154. Peraí. Vinícius Oliveira. Parabéns, Vinícius Oliveira.
Oliveira, show. Anotado. Agora a estrada da noite.
Agora vamos pro City of Mist.
É um baita livro enorme. Se você ver a caixa, apareceu ali, rapaz. Gigantesco.
Vamos lá, então. Número 498.
Caraca,
vamos
o finalzinho.
Vamos ver. 498. Marcelo Sechinel. Parabéns, Marcelo. É o nosso patrono que jogou com a gente da Guilda dos Guardiões já, inclusive. Parabéns, Marcelo.
Parabéns, mano. E aí você vê um City of Mist enorme.
É isso aí. Galera, patronato Movimento RPG é isso. Você apoia, você ganha livros. Ah, Douglas, mas eu já apoio há mais de ano e não ganhei livro. Calma, tá? Esse ano a gente tá terminando de montar um negócio que você vai fazer o seguinte. Você vai pegar X chaves e você fala assim, não quero mais ter sorte, eu quero gastar todas as chaves num livro. E você vai receber um livro na sua casa só com o custo do frete, tá bom? Ah, qual livro? Daí vai depender de qual que tiver na hora. Mas você vai receber. Se você for tão azarado nesse nível de estar um ano apoiando e não ter recebido nenhum livro, você ganha sim os livros, tá? Então vai ter chance também pra você que é mega azarado, tá bom?
Eu ganhei meus primeiros livros ano passado e agora já recebi também uma aventura. Então, cara, até eu sou azarado, cara, mas recebi isso também, sabe? Cara.
Isso aí, galera. Isso aí. Sejam patronos a partir de 15 por mês. É isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco vai ter live às 9h30. Eu ainda não sei, tá? A gente tá vendo porque o Álvaro tá um pouco doente, tá? Tá com problemas. Por isso que não tivemos live na última sexta. E eu não sei se o Raul vai decidir jogar com ou sem o Álvaro ou não jogar. Então a gente ainda tá decidindo, mas vai ter live. Caso não seja a nossa aventura de Old Dragon 2, nós teremos uma live de jogando Project Zomboid B42, tá bom? Então é isso. Valeu, falou. Até logo.
Fui.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.